Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, transmitido de Brasília para todo o Brasil pela Rede Senado de Rádio, pelas rádios parceiras e disponível também em podcast. Sou Anderson Mendanha e você continua acompanhando a entrevista com Jacques Fuchs sobre o seu mais recente livro, Herança.
Você já contou em outras oportunidades que leu mais de 50 diários de vítimas, levou 6 anos para escrever Herança. Fuchs, onde é que termina a realidade histórica e onde começa a ficção em Herança? E como é que essa pesquisa influenciou os caminhos da sua escrita e alterou talvez a ideia inicial do romance?
Eu acho que, enfim, a literatura, né, o romance, eu acho que é uma obra de arte, né, assim, que está aí há tantos anos, né? Espero que não se acabe, né, mesmo com essas novas tecnologias da inteligência artificial e as pessoas também lendo cada vez menos, né? Apesar de lerem cada vez mais, né, leem menos literatura, né? É um paradoxo, né? E a literatura, ela tem essa possibilidade de você, né, criar empatia, de você conhecer um outro mundo, uma outra pessoa, uma outra bolha, né? Porque hoje a gente só está entrando nas nossas bolhas, né? O que é muito triste. Então, eu sou um estudioso, né? Eu fiz meu pós-doutorado, enfim, nessas questões do testemunho, do Holocausto, enfim, e eu sei como é importante você tratar de um tema tão relevante, tão traumático para a sociedade e que deve ser tratado de forma muito séria e correta, né? A gente está nesse mundo de fake news, né? Que qualquer porcaria as pessoas acreditam e repassam no WhatsApp. Então, tratar de um evento histórico tão importante é muito... né, há muita autoridade, né? Você precisa de recorrer a muitos documentos. Então, esse foi o objetivo do livro, né? Por isso que eu demorei tanto tempo para escrever e também tanto tempo pesquisando, porque tudo ali é histórico. Embora Sara, Lola e Clara sejam personagens inventadas, elas têm características e representam as gerações dela, tudo baseado em argumentos históricos e estudos de centenas de livros, né, que eu pesquisei. Além disso, a construção desse diário da Sara também né, foi baseado nos diários que a gente tem acesso, alguns, né, que sobreviveram. A gente conhece o diário de Anne Frank, né, a maioria das pessoas, mas como o diário de Anne Frank, há alguns, né, algumas dezenas que sobreviveram. Pelo menos eu consegui pesquisar algumas dezenas, né? Eu sei que em alguns museus pelo mundo há alguns né, diários não publicados ainda, em línguas também que eu não consigo ler. Mas, enfim, então, a escrita desse diário é muito, né, muito baseada né, nesses diários que realmente existiram, né, existem, né? Então, é uma ficção muito séria, né? E é um estudo muito sério. Eu gosto desse tipo de literatura, mas, né, eu acho que os leitores vão ver que não é um livro pesado, né, em referências históricas, não é um livro pesado na escrita. Pelo contrário, eu acredito que é um livro muito poético, né? Com uma linguagem e uma forma de escrita muito sensível e delicada, né? E aí que está a literatura, né? Além do conteúdo, tem a forma também.
O conteúdo é pesado, mas a forma é leve, e é isso que vai levando a gente para frente. Eu vou voltar um pouquinho no início, quando eu falei que o livro é uma pancada, né? No sentido do tema. Qual das três personagens deu mais trabalho para você? Qual a que te deixou, assim, derrubado? Porque a gente, quando a gente escreve, os personagens mexem com a gente. E para você, como é que foi?
Eu gosto muito das três personagens, eu me encontro nelas, né? Enfim, eu tenho um carinho especial pela Sara, né? Porque eu acho o diário dela muito bonito. E eu acho que uma coisa que eu trouxe no diário dela, que eu acho interessante, é que quando ela começa a escrever esse diário, né? Ela está, né, teoricamente, com uma vida normal, né? E com um desejo, com uma pulsão de uma menina de 14 anos que quer viver, que quer amar, que quer conhecer o mundo, que quer viajar, que quer fazer faculdade, enfim, que tem desejos, sonhos, amores, né? Ela se apaixona por uma, por um menino, né? E esse menino, inclusive, que ela é apaixonado, o Davi, existe um diário dele, né? Então, tudo que se fala sobre o Davi, eu tirei desse diário. Ele morreu, mas, enfim, o diário permaneceu, né? Então, quando eu crio o diário da Sara, que eu acho muito bonito, pelo tanto de emoção que tem ali, ela cria palavras. Então, há palavras inventadas, né, nesse começo da escrita da Sara. E a partir do momento que as coisas começam a piorar, que, enfim, o gueto começa a ficar um lugar terrível, as pessoas começam a morrer, desaparecer, serem perseguidas, as palavras começam a desaparecer também. Isso é muito bonito, porque antes ela tinha tanta emoção que ela até precisava criar novas palavras. Depois, essas emoções, né, a coisa vai ficando tão pesada que ela vai se calando, se silenciando. E é isso que norteia tanto a relação dela com ela mesma, quanto a relação dela com a filha e com a neta, né? Então, eu acho isso muito bonito, né? O Primo Levi, por exemplo, né, que é um escritor que descreveu muito esse mundo concentracionário que ele chama, ele inclusive fala que se esse mundo continuasse mais um pouco, haveria necessidade de se criar uma nova língua, mas no outro ponto, porque ele fala assim, quando eu falo medo, não é esse medo, não é a palavra medo o que eu sentia no campo de concentração. Quando eu falo em fome, não é fome que a gente sente nessa nossa vida. Quando eu falo em frio, não é o frio que a gente, né? Então, ele fala que haveria necessidade de criar uma nova linguagem. E eu faço isso ao contrário na Sara, né?
Para a gente encerrar, eu estava lendo Herança aqui em casa e a minha sobrinha de 18 anos me viu com um livro na mão. Eles sabem que eu estou sempre com um livro na mão. Minha estante é muito parecida com a sua aí, cheia de livros, cheio de coisas. E aí a menina, 18 anos. Ah, eu ouvi falar desse livro. Que interessante. Você pode me emprestar depois? Tá,
Ó, que ótimo.
vou emprestar para ela. Então, para a gente encerrar, que mensagem você deixa para os leitores, para os ouvintes, com herança, principalmente para esses jovens que às vezes não sabem mais o que é o Holocausto, ouviram falar na escola, mas de uma forma já mais superficial, e esses jovens também que não têm conhecimento da história e acabam caindo nas fake news que trazem de volta coisas que apagam o Holocausto, apagam a ditadura, apagam esses momentos da história.
Eu gosto muito da editora Maralto justamente por isso, porque esse livro, né, ele é distribuído, né, para escolas, né? Então, por exemplo, a primeira edição desse livro em poucos meses já se esgotou, né? Já vai chegar a segunda edição. Por quê? Porque foram vendidos para muitas escolas, né? Então eu fico imaginando assim, talvez a função do escritor de alguma forma é colocar uma sementinha lá, né? Então, imaginem os alunos lendo esse livro. Nos colégios, né? O que é uma forma maravilhosa, né? Porque, como eu te disse, é um livro que tem as fontes históricas são muito precisas e são muito importantes. Então, os alunos vão ler e vão entender, né? Vão entender a fundo, né? O que talvez tenha sido, né? De alguma forma esse evento. Vão entender essa questão dos traumas geracionais, transgeracionais. E essa coisa do silêncio, né, que passa. Então, eu acho que é um livro muito útil, né, e muito importante de ser discutido, porque é como você mesmo falou, né, no momento que a gente conhece, que a gente entra a fundo, que a gente estuda, a gente sabe que, enfim, né, essa tentativa de se criar uma contranarrativa, uma outra narrativa, de tentar colocar, né, para debaixo do tapete, né, alguns eventos terríveis da nossa história, reescrevendo a história. Se você estuda bem, você sabe que não, né, que isso não, né, já houve, né? E há movimentos negacionistas em relação ao Holocausto, mas tem tanta coisa escrita, difundida, né, que você fala, não tem jeito, né, de não ter existido. Agora a gente está numa grande briga também, né? A forma com que o Brasil tratou a ditadura militar foi muito diferente, né? Em alguns outros países, em alguns outros traumas, né, da sociedade. Então, por isso que, de alguma forma, voltou, né? Como sendo não uma ditadura, mas com, né, outras formas de narrativa, tentando minimizar, né, né, os danos, né, e o dano foi grande, né, da censura, das torturas, dos desaparecimentos, né, famílias que tiveram isso, né, poxa, são traumatizadas assim como pessoas que viveram o Holocausto. Então é necessário que a gente fale mais sobre isso, né, e esse livro propõe um estudo mais profundo sobre essa questão.
Tá certo, então. Jacques Fuchs, obrigado pela conversa, obrigado pelo livro, obrigado mais uma vez pela participação, que a casa está sempre aberta, volte.
Obrigado, obrigado, Anderson. Obrigado a todos. Um prazer. E quem quiser me seguir, eu estou sempre na rede social, enfim, a Jacques Fuchs. É tudo junto. E aí a gente pode conversar, continuar conversando.
Herança de Jacques Fuchs, publicado pela editora Amaralto, tem 224 páginas e você encontra fácil fácil nas livrarias e também nos portais de livros. E convido você a conhecer o perfil da Amaralto no Instagram, anota aí, @maraltoedições. Lá você encontra literatura, narrativas infantis, artes visuais e dicionários para todos os tipos de leitores e para todas as idades. E agora, vamos de poesia. Vamos com Marluce Ribeiro e o Encantos Diversos.
Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você obras do poeta carioca Cláudio Murilo. Natural do Rio de Janeiro, onde nasceu em 1937, Cláudio Murilo é também ensaísta, tendo se dedicado ainda ao magistério. Na poesia, estreou em 1959 com a obra Poemas. Depois seguiram-se outras: Novos Poemas, Fonte, As 12 Horas, A Rosa Prática, A Musa Alienada, Uma Poesia de Retaguarda, Caderno de Proust, A Velhice de Ezra Pound, O Poeta versus Maniqueu, Reflets, Catarse, 13 Bilhetes Suicidas, Módulos e Cinelândia. Para começar, ouça Novo Sentimento. Pelas campinas de trigo, entre moinhos de vento, planto uma rosa de prata, cresce um novo sentimento. Nas águas do São Francisco, deixo rolar a canção que acordará os meninos nas alturas de açafrão. Cresce um novo sentimento, cândidas dunas de sal, e se juntam no arco-íris nossas vozes em coral. Sei que é um pesado fardo, mas fardo de muito amar, o sentimento do mundo que é preciso carregar. Em 1981, Cláudio Murilo recebeu o prêmio de poesia do Instituto Nacional do Livro pela obra Caderno de Proust. Vale destacar que o poeta traduziu para o espanhol uma antologia de Carlos Drummond de Andrade e defendeu tese de doutorado sobre a poesia de Machado de Assis. Inspirado no tema da loucura, escreveu Anunciação. Loucura, eu te precinto. Quando vem do fundo das trevas, com teu passo de veludo e arminho, és tão suave. Quantos sortilégios escondes no teu salitroso manto, espesso de musgo e de mariscos. Teu canto tem uma dolência irresistível. Ó fênix, lúrida sereia, não há quem te resista. Um óleo negro chora dos teus olhos, e nosso cérebro, beatitude, boia como um barco perdido neste óleo santo, ungido para sempre. O poeta retoma a temática nos versos de Loucura. O pão que o diabo amassou também se come. Nem tudo é hóstia, carne ou peixe. O jejum alegra o faquir sempre que deixe em suas entranhas o frenesi da fome. Quando seu corpo se torna um magro feixe de ossos, uma louca vertigem consome o sonho que vem e volta, vai e some, sem que o peripatético Quixote se queixe do seu destino de cavaleiro andante. O farnel é parco, a utopia é farta, as visões simbólicas são as de Dante. Na viagem, sem astrolábio ou carta, o que era depois passa a ser antes, e o naipe do desvario não se descarta. Para fechar, ouça Maria Bethânia interpretando Mortal Loucura, poema de Gregório de Matos, musicado por José Miguel Wisnik.
Na oração que diz a terra, quer Deus que a quem está o cuidado. Pregue que a vida é emprestado, estado, mistérios mil que desenterra, enterra. Quem não cuida de si que é terra, erra. Que o alto rei por afamado, amado, é quem lhe assiste ao desvelado, lá. Da morte ao ar, não desaferra, aferra. Quem do mundo a mortal loucura cura, a vontade de Deus sagrada agrada, firmar-lhe a vida em atadura dura. Ó voz zelosa que dobrada, brada, já sei que a flor da formosura, usura, será no fim dessa jornada, nada.
Esse foi o Encantos de Versos, dedicado ao poeta Cláudio Murilo. Do poeta, a gente indica Sopro, publicado em 2013 pela editora Sete Letras. Em Sopro, Cláudio Murilo brinda os leitores com uma poesia refinada e sensível, que se volta, a cada verso, à elevação espiritual. São poemas que bebem na fonte dos místicos espanhóis, unindo a disciplina verbal ao anseio pelo êxtase. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Participe do programa através do WhatsApp da Rede Senado de Rádio. Anota aí, 619-8611-9591. Vale tanto mensagem de texto quanto mensagem de áudio. Manda aí, então, a sua dica de leitura. Semana que vem, vamos trazer dicas de leitura, mais poesia e uma conversa com Ronaldo Martins a respeito do seu primeiro romance, Sobre o Amor e Suas Vagas Memórias. O Autores e Livros de hoje teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Um grande abraço e até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.